E aí, ouvintes! Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos ao 17º episódio aqui do podcast Vênus em Fúria. Eu, Mayara, vossa interlocutora, trouxe vários assuntos, várias perspectivas ao longo dos episódios, mas eu percebo que eu não deixei claro o porquê das escolhas dos temas e aonde eu queria chegar ao abordar esses assuntos. Este é o episódio para mostrar por que diabos Vênus em Fúria veio ao mundo. A minha intenção era produzir um conteúdo que pudesse influenciar as minas. Vênus em Fúria foi concebido a partir da ideia de influenciar as mulheres. Isso a partir da minha visão de mundo, das ideias que construíram o meu pensamento. Mas hoje eu percebo que os episódios que eu gravei são expressões bem pessoais. Mais do que apresentar a minha forma de pensar, era essa a intenção, o podcast se tornou um diário em áudio onde eu trazia para você, ouvinte, o que me interessava no momento, os meus estudos, as minhas experiências, as minhas leituras. E eu confesso que eu não gostaria de ter conduzido desse jeito. Eu carrego alguns arrependimentos, mas, sobretudo, em especial, por ter gravado o episódio de Piores Dates. Me expor desse jeito, expor o cara também, conduta imatura. Mas pelo menos o episódio ficou divertido. Minha ouvinte, meu ouvinte, meus objetivos hoje não são os mesmos objetivos que eu tinha há um ano atrás, quando eu criei esse podcast. As minhas intenções, as minhas aspirações, as minhas projeções para o futuro mudaram. Tempo e energia são recursos escassos. Falta tempo para a gente fazer o que precisa, energia para fazer o que gosta. E toda a minha energia, todo o meu potencial de desejo, minha vontade, está direcionada para um objetivo. E a consequência disso é que a parte de mim que eu quero mostrar para o mundo, o produto que eu quero vender, não é mais o modo como eu vejo a vida, interpreto a realidade ou bato punheta pro meu ego. Este é o fim de um ciclo, e agora a gente vai entrar numa nova fase aqui do podcast. O podcast não vai acabar. Eu vou usar essa mídia para trazer histórias, vivências, particularidades. Vênus em Fúria vive, e o conteúdo deste podcast, a partir de agora, serão as entrevistas. Ainda nesse ritmo random que eu tenho levado, porque eu preciso buscar alguém para me ajudar na edição mesmo. Recadinhos dados, acomode-se, pois chegamos na parte da amarração. Mano, de todos os jeitos, de todas as formas que eu pensei, como estabelecer uma conexão entre tudo que eu apresentei, contar a minha experiência foi a melhor das ideias. Até os 18 anos da minha vida, eu tive que frequentar regularmente, óbvio que por influência da minha família, reuniões da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, também conhecidos como os Mormons. Essa é uma religião de matriz cristã, mas eles são muito fechados. Então, metade das minhas ações em vida foram voltadas para as atividades religiosas. Para as reuniões, para os seminários, para as atividades, para os acampamentos. E para eu me desvencilhar de toda essa imposição, foi um processo hardcore e isso levou anos da minha adolescência. Principalmente porque eu precisei passar por um processo de reconstrução. Eu tinha certeza que eu não queria casar virgem e muito menos sóbria. Eu não acreditava, em algum momento, nos preceitos da igreja. Mas toda a minha forma de pensar, a minha noção de certo e de errado, os meus valores, tudo isso tinha sido construído a partir das regras dessa religião. E jovem como eu era, especialista em fazer merda, Não tardei para canalizar toda essa falta de direcionamento em uma paixão muito forte que eu tinha, que era o punk rock. Eu tenho uma ligação com música muito forte. A música sempre me orientou. Eu sempre busquei força, motivação na música. Eu disse que metade das minhas ações em vida foram voltadas para atividades religiosas e a outra metade foi voltada para baixar a discografia das bandas que eu escutava. Pois bem. O punk rock me trouxe atitude. Punk rock foi a muleta que eu buscava. Eu buscava um senso de pertencimento. Eu buscava novas ideias, novos valores. O punk me trouxe tudo isso. Sobretudo, atitude. Atitude. Eu tinha raiva, eu tinha fúria. O punk me trouxe a validação para eu poder extravasar esses sentimentos. Olha só. Eu fui de um extremo pro outro, de uma religião para uma subcultura de rua. E eu afirmo para você, ouvinte, por mais que as ideias desses grupos a quais eu pertenci sejam completamente opostas, diferentes, a mentalidade da Maiara Punk era a mesma mentalidade da Maiara Mormon. A minha estrutura de pensamento continuava a mesma. A diferença foi que eu saí de uma seita em direção à outra. O que configura uma seita é a mentalidade que se desenvolve no indivíduo, que blinda ele de exercer as suas funções cognitivas. A capacidade de racionalizar. Se eu disser para você agora que o céu é rosa, você vai fazer um exercício muito rápido de considerar que o céu não é rosa porque ele é azul. Talvez ele possa estar rosa, mas o céu é azul. Isso é um raciocínio. E a mentalidade de seita configura um sistema de cancelamento do raciocínio. Irmão, é o teu pensamento. Você pode pensar até em transar com. Pera, opa! Mas, pô, colocar uma trava na sua própria mente para não se questionar, para não conceber ideias diferentes das quais estão sendo vomitadas para você. Mano, é gado demais. Olha só. Em um debate, um indivíduo pode defender as ideias mais abjetas, mais escrotas, e ele pode ter razão. No nosso cenário hipotético, as condutas dele são moralmente condenáveis. Mas ao defender o ponto dele, ele usa a lógica para construir o raciocínio dele. Isso significa que ele partiu de premissas verdadeiras para construir o argumento dele. Ao usar a lógica, ele chega até a razão. Então pense, ouvinte, se a mentalidade de seita desenvolve esse sistema de cancelamento, dessa estrutura de pensamento, do pensamento lógico, do pensamento crítico, mano, a influência disso na tomada de decisão da vida de um indivíduo, a influência disso nas escolhas que vão determinar o futuro. A religião que eu cresci me incentivava a não racionalizar, a não questionar, a não pensar diferente. Assim como as ideias antissistemas que eu adotei para minha vida, que partiam da filosofia punk. Meus ouvintes, acreditar que tem algo muito errado com o mundo e que é preciso dar uma marretada nas nossas estruturas sociais, todas essas estruturas que levaram anos e anos para se consolidarem, destruir os valores, os mesmos valores que ergueram a nossa civilização e que hoje são os pilares, né, da nossa vida em sociedade, e substituir por achismos, por teorias de como o mundo deveria funcionar. Essa fucking mentalidade, cara, me fez desenvolver um senso de irresponsabilidade para com tudo. E a consequência dessa visão de mundo foi que eu culpava sempre outra pessoa, alguma situação, algo externo a mim, pela preguiça que eu sentia, pela raiva, pela minha angústia. O sistema, a sociedade, a mídia, os corpos padrões, o patriarcado, as outras pessoas, os outros. Como se outra pessoa, além de mim mesma, fosse responsável pela minha felicidade e pelo meu bem-estar. Eu não conseguia me voltar para mim, porque o meu problema era sempre algo externo. eu não cultivava força de vontade para buscar ativamente uma condição diferente. E isso em todos os âmbitos. Eu escrevia tanto textão no Facebook, eu tretava tanto nos grupos. Tem uma frase de um psicólogo com umas ideias muito bacanas que eu já trouxe aqui no podcast, que é o Jordan Peterson. E essa frase pontua muito bem o que eu quero dizer. Arrume o seu quarto antes de querer mudar o mundo. Eu carregava um peso nas costas que não era meu. Era o peso de quem? Das pessoas que morreram no chão das fábricas durante a Revolução Industrial? Maldito seja o capitalismo! O episódio que eu gravei, apresentando a teoria do Max Weber, foi pra tocar nessa ferida. Sabe a frase, a culpa é da sociedade? Irmão, a sociedade não é um ente que pensa, ela não age por si só, ela não realiza, ela não faz. A sociedade é um termo, mas não é uma pessoa física. A sociedade, pra mim, era uma fucking desculpa. Meu, o que me fez engatar a marcha pra agir, pra sair da zona de conforto, desenvolver responsabilidade, criar metas, pra partir daí desenvolver sonhos densos, foi a mudança de valores. Pois é, eu não sou tão nova quanto eu pareço. O que realmente mudou minha vida foi a percepção de que eu, e somente eu, sou responsável pela minha própria vida e pela busca da minha felicidade. A mudança precisa partir de mim e não de algo externo a mim. Valores como ambição, meritocracia, você se esforçar para ter, você fazer por merecer, esses valores me tiraram da inércia. E da inércia da depressão. Eu tive uma perda na vida e depois disso eu perdi a vontade de fazer as coisas. Eu bebia todos os dias, eu comia fast food todo fucking dia sem considerar qualquer consequência. E esse foi o período em que eu ganhei muito peso e esse peso ele veio muito rápido, ele não me acompanhou ao longo da vida. Mano, eu cheguei no fundo do poço e eu tive que fazer muita força pra buscar sentido na vida, pra desenvolver um propósito, pra me cuidar, pra me amar. E o que me orientou nesse processo foram os valores. Os mesmos valores que orientam o nosso sistema de troca, que é o capitalismo. Por ter vivido tanto tempo em prisões ideológicas, hoje eu me interesso muito pelas ideias da liberdade, as ideias que defendem a emancipação do indivíduo. Eu me aproximo das filosofias que colocam o indivíduo no centro da própria vida. Eu vou tornar isso mais fácil, ou talvez mais difícil. Um exemplo é o movimento feminista. No feminismo, não existe uma análise do indivíduo mulher. Não existe a mulher. Existem as mulheres que fazem parte de um grupo. E de um grupo oprimido, porque a sociedade é uma estrutura de hierarquia e de opressão. Essa é a lógica feminista, certo? Então, nessa narrativa, a mulher é oprimida. Com a visão de mundo que eu tenho, a mulher pra mim é um ser privilegiado. Por isso, a escolha da teoria do capital erótico pro primeiro episódio. Se você não escutou esse episódio, a edição tá tosca, mas o conteúdo tá red pill. Ai, 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 que esse é um assunto espinhoso, mas a verdadeira responsável pela emancipação da mulher, e não só da mulher, do homem também, a emancipação do indivíduo, foi a tecnologia. Se hoje é possível cultivar uma vida privada, porque antes não era possível, a mulher não tinha condições de sobreviver sozinha, hoje ela tem. Se hoje nós podemos cultivar uma vida no mínimo civilizada, poderíamos mais se estivéssemos armados. Mas o que tornou isso possível foi a tecnologia. A revolução tecnológica impulsionada pelo capitalismo. Algumas falas, algumas ideias parecem boas, parecem inofensivas, mas como na minha experiência, eu fui influenciada por ideias que alteravam completamente a minha tomada de decisão. Mano, pensa numa causa nobre. Essa causa nobre não tá de bobeira no mundo. Com certeza alguém com intenções particulares vai se apropriar desses símbolos usados por essa causa para chegar até os seus objetivos nefastos. A palavra individualismo carrega um estigma meio negativo. É como se o indivíduo desconsiderasse o próximo ou não tivesse empatia para com os outros. E na filosofia, o individualismo não tem nada a ver com isso. O individualismo é essa ideia que eu apresentei, que eu acredito, de que eu e somente eu sou responsável pelo meu bem-estar e pela busca da minha felicidade. Quando eu analiso a minha vida, eu me vejo. Eu vejo uma mulher ralando o cu na pedra, no corre, na selva de pedra. Eu vejo uma unidade, eu vejo a minha vontade. Eu não vejo um grupo. A minha felicidade é uma busca individual. Então tudo que eu preciso fazer é de dentro pra fora. E não esperar que as situações de fora me resolvam por dentro. Não é a sociedade que precisava mudar. Não era o sistema de trocas. Era eu que precisava me mover em direção a alguma coisa. Por esse meu interesse em filosofia, eu escolhi trazer o estoicismo para o Guia Fit. Essa foi uma perspectiva que realmente me influenciou a experimentar a vida de um modo diferente. O estoicismo é sobreviver e aproveitar o momento presente, porque o que é o passado e o futuro, senão projeções imaginárias, idealizações. A realidade só existe no agora, e isso me influenciou ao ressignificar os momentos, ressignificar as dores, o sofrimento e principalmente o esforço do dia a dia. Sabe a frase, ame o processo? É isso que o estoicismo ensina aí pra nós. Ouvinte, se você discorda fundamentalmente de mim, isso não implica que nós não possamos estabelecer uma relação de troca. Eu quero te oferecer entretenimento a partir das entrevistas e no meu Instagram eu compartilho meu estilo de vida voltado para o esporte, então se você busca um estilo de vida saudável, me segue aí, mano. Se eu pude te trazer alguma perspectiva interessante que te fez pensar de outra forma, se eu pude te influenciar ou te emputecer, eu me sinto satisfeita. E a partir de agora, acabou. Eu não vou abordar assuntos relacionados à forma como eu enxergo a vida. Esse foi o último conteúdo nessa pegada. Eu agradeço pela sua atenção. Agradeço pela sua consideração. A sua apreciação é uma conquista valiosa da minha vida. Valeu, falou e até...